Começa agora, Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.
Minutos, você fica a partir de agora com a edição desta quinta-feira do Jornal do Meio Dia, que está chegando todos os dias depois do horário eleitoral obrigatório e gratuito no rádio, né? Então por isso que estamos entrando lá um pouquinho mais tarde. Eu vou falar um negócio pra vocês. Eu caio na risada com essa propaganda eleitoral, porque a cara fala engraçada, minha gente. Eu sinto aqui, fico esperando, né? Da hora de abrir o programa. Eu não aguento, não. Mas uma ótima tarde a todos. Desde já, obrigada pela audiência. Eu sou a jornalista Kátia Gomes. Aqui comigo, Renato Nogueira. Nosso Renatinho Bad Boy, dando essa força aqui comigo. Por esses dias que Marcos não está podendo vir fazer o programa. Renato, boa tarde.
Boa tarde, Kátia Gomes. Boa tarde a você que está almoçando aí, né? Com o pratinho do lado.
Ai, que inveja.
É, mas de ouvido ligado na Gabi. Então, você que está almoçando aí, a galera que já almoçou, está relaxando, seja bem-vindo à informação atualizada, precisa, da nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo. Olha, Kátia, hoje é a primeira quinta-feira de setembro, dia 3, o signo é virgem, a estação é inverno, a fase da lua para hoje é minguante. Hoje comemora-se o dia do guarda civil e dia do biólogo.
Então, olha aí. Parabéns aos guardas civis, aos biólogos, tá? Parabéns mesmo. E você já sabe, o nosso Jornal do Meio Dia é um oferecimento Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Natura Ilhéus, ali na Avenida Tiradentes, no centro, cheio de novidades. O Nex, meu futuro é o Nex, você em evolução, inscrições abertas. Mix Mateus Ilhéus, economize em tudo para o seu negócio e para a sua casa no Mix Mateus. CGC Turismo e Jade Log Ilhéus, duas grandes novidades em um só endereço. Rua Davi Maia, número 37, no bairro do Pontão, em Ilhéus. Informações 988665446. E restaurante Coco Dendê, o lugar perfeito para viver bons momentos e saborear o melhor da gastronomia de Ilhéus. Coco Dendê, ao lado do Opaba Praia Hotel. Vou mandar um abraço para seu Ednei Espírito Santo. E te dar um recado, porque eu recebi mensagem no meu Instagram, o povo perguntando quanto é que vai ter um sorteio de um almoço ou de um jantar no restaurante Coco Dendê. Foi, Renato. Então, eles vão lá me cobrar as coisas. Mas hoje tem sorteio de brinde Natura Ilhéus. Então, quem quer ganhar um brinde Natura Ilhéus, manda mensagem para o WhatsApp 988291029, dizendo: quero ganhar um brinde Natura Ilhéus, nome completo, ok? Porque o seu nome completo vai para lá quando é sorteado e você tem que apresentar o seu RG para retirar esse brinde, tá bom?
Só lembrando, viu, Kátia Gomes, que você que já participou, tá fora. Aqui nós temos
uma lista
aqui e não tem como você ganhar de novo.
É, não rola não. Já ganhou uma vez? Ah, Kátia, não tem problema.
É o final da lista, né?
É, não, é quem não ganhou ainda. Porque todo dia chove aqui nomes diferentes. Então por que a gente vai repetir? Não podemos fazer isso, né? Tem que dar oportunidade a quem não ganhou.
Verdade.
Então vamos nessa. Envia aí o nome para o 988291029. Nome completo dizendo: quero ganhar um brinde Natura Ilhéus. 12 horas e 44 minutos. A partir de agora vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos pelo jornal Correio da Bahia, direto de Salvador, que informa: a comissão aprova fim da escala 6x1 e votação já pode ir para plenário. Vamos de jornal O Dia, Rio de Janeiro. Gracindo Júnior deixa legado na TV, no teatro e no cinema. É, luto nas artes, né? Infelizmente aí morre o ator Gracindo Júnior. Vamos de jornal à tribuna. Vitória, Espírito Santo, redução da jornada de trabalho para 40 horas avança no Senado. Jornal Correio Brasiliense. Celina para o GDF e Michele ao Senado mantém liderança. É a corrida eleitoral aí 2026. Jornal de Brasília informa fim da escala 6x1 avança no Congresso. Vamos de Jornal Zero Hora, Rio Grande do Sul. Sob pressão, Fachin afirma que cargo impõe limites e promete agir. Vamos de Jornal Folha de São Paulo. STF evita citar crise em primeira sessão após revelação de elo entre Alexandre de Moraes e Vorcaro. E Jornal Estado de São Paulo. Vorcaro diz querer delatar atual governo federal. Investigadores veem tentativa de tumultuar. Pega fogo, cabaré. Jornal Globo, Rio de Janeiro. Cury cresce, vai a 10%. E vantagem de Lula sobe Flávio no segundo turno. Enfim, então é uma confusão esse negócio de corrida eleitoral. Sobe um, desce outro. Eu não confio nessas essas pesquisas, não. Eu só confio no resultado da urna mesmo. E vá lá, vote, pensando no que é melhor para o seu estado, para o seu país, né, Renato? É, de forma ordeira, tranquila, porque é um ato democrático. Você tem direito a votar em quem quiser. Seja o candidato ao governo, ligado ao candidato ao presidente ou não. O deputado ou não, você escolhe, né? Tem que ser democrático. Pense o que é melhor para o seu estado, né? E para o seu país. Lembre-se disso.
É, o mais importante, Kátia, é que essa é uma eleição mais do que nunca muito esperada, né? Você tem que saber em quem você vai votar para depois não estar aqui reclamando. Então, a oportunidade é agora, voto é seu. E saiba votar.
E secreto, tá? É. Não confie nessas pressões que chegam no seu bairro. Olha, se você não votar, a gente vai saber. Não vai saber nada. Vote quem quiser, faça a mudança necessária. Jornal Estado de Minas para enfrentar efeitos do El Niño em Minas Gerais. O El Niño, que é um fenômeno, né? É, que está aí sobre o Brasil. E infelizmente, inclusive, até muitas lavouras estão no prejuízo. Os raios e o UV, como a gente já disse aqui ontem, também estão fortes. Enfim, hoje em Ilhéus está até tranquilo, bem fresquinho, né? O El Niño até que não está castigando a gente hoje, não. Mas, enfim. Olha, essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
12 horas e 48 minutinhos. Você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa, né? Lembrando que hoje vamos sortear um brinde Natura Ilhéus no final do programa, então você já pode enviar seu nome completo para o 988-29-1029, informando que é ganhar um brinde Natura Ilhéus. Você que nunca ganhou, ok? Aqui no Noticiário Regional a gente sempre começa com Ilhéus em Destaque, com notícias de Ilhéus. E vamos começar falando aqui com novidade, com informação boa. Ilhéus zera fila de espera para acompanhamento de pacientes com glaucoma. Regularização da demanda permite manter o cuidado especializado e a continuidade do tratamento na rede municipal. Então, portanto, a Prefeitura de Ilhéus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, que é a CESAL, regularizou a demanda por consultas de glaucoma na rede municipal. No início de 2025, mais de 1.200 pessoas aguardavam avaliação com especialistas, incluindo pacientes que estavam há quase um ano sem atendimento. Então, a supervisora aí, da regulação do município de Ilhéus, a Daniele Machado, informou que pessoas com glaucoma precisam passar por avaliação especializada, geralmente a cada 3 meses. Atualmente, não há pacientes com atendimento atrasado em relação a consultas e a entrega dos colírios. A demanda reprimida foi atendida e a situação está regularizada. E olha o que diz a secretária municipal de saúde, né, Renato?
É isso. Para a secretária municipal de saúde, Sonilda Melo, a regularização representa o avanço para mais pacientes que dependem do acompanhamento especializado. Foi um esforço muito grande de toda a equipe para organizar essa demanda e garantir que os pacientes voltassem a ter os acompanhamentos no período indicado. Ficamos felizes em poder dar essa resposta e principalmente em assegurar a continuidade do tratamento, destacou. A regularização da demanda amplia o acesso aos serviços especializados e contribui para a continuidade do cuidado na rede municipal.
Pois é, né? Então tá aí, importante regularizar, né? Então você que... Eu questionei também como é que a pessoa que tem que fazer esse tratamento faz. Então você vai na sua unidade de saúde mais próxima, né? Informa que quer marcar o oftalmologista e assim sucessivamente você é encaminhado aí. E confirmando se tem glaucoma, né? Vai participar aí desse programa do glaucoma, receber o colírio, enfim. Olha, 12 horas e 50 minutos, mudando de assunto aqui também, ainda com notícia boa, hein? Prefeitura de Ilhéus alcança 100% de desempenho nas ações do programa Saúde na Escola. Atividades envolveram prevenção, promoção da saúde e acompanhamento no ambiente escolar. Então, a Prefeitura de Ilhéus, por meio também da Secretaria de Saúde, alcançou 100% de desempenho nas ações do programa Saúde na Escola, que é o PSE. O resultado foi divulgado pelo Ministério da Saúde por meio da portaria GMMS número 12.122, de 24 de agosto de 2026. O percentual garante, além do repasse previsto, um incentivo financeiro adicional destinado aos municípios que cumprem integralmente as metas estabelecidas. Que bom, né? Que melhor esse repasse aí, portanto. Ao todo, o programa contempla 26 escolas pactuadas e mais de 8.600 estudantes. Durante o ciclo, foram desenvolvidas atividades relacionadas a 14 temas prioritários de promoção da saúde, prevenção de doenças e melhoria da qualidade de vida no ambiente escolar, né, Renato?
É isso. De acordo com a coordenadora do PSE da Secretaria Municipal de Saúde, a enfermeira Gabriela Aguiar de Oliveira, o avanço está relacionado ao trabalho conjunto das Secretarias Municipais de Saúde e Educação, a criação de um grupo de trabalho integrado e a coordenação específica para acompanhamento no programa do município. O cumprimento integral das metas amplia a execução das ações de saúde voltadas aos estudantes. O incentivo financeiro adicional também será destinado ao município para apoiar a continuidade das atividades do programa Saúde na Escola.
Que bacana, né? Olha, vem aí o triatlon, né? Triatlon Cup Internacional, é isso mesmo. Então a Sutran informa interdições temporárias. Olha a frase, a palavra, aliás, temporárias. Então, a Sutran informa interdições temporárias durante o Triatlo Cup Internacional em Ilhéus. Então, vias serão bloqueadas apenas durante os horários de realização da competição no próximo sábado e domingo. Preste atenção. A Autarquia de Transporte, Trânsito e Mobilidade, né, a Sutran, informa que algumas vias de Ilhéus terão interdições temporárias exclusivamente durante os horários de realização do Triathlon Cup Internacional, deste que acontece no próximo sábado, agora dia 5, e também domingo, dia 6. No sábado, os bloqueios acontecem das 12 horas às 7 da noite, na Avenida 2 de Julho, Ponte Jorge Amado e Calçadão da Marquês de Paranaguá. Após esse horário, as vias serão liberadas para circulação. E no domingo, Renato?
No domingo, as interdições nos mesmos trechos ocorrem das 6 da manhã ao meio-dia, com liberação do trânsito após o encerramento da programação. A Sutran orienta os condutores a ficarem atentos à sinalização e às orientações dos agentes de trânsito durante os períodos de bloqueio.
Então tá aí, né? Horários tranquilos, né, em relação à movimentação, né, pelas vias de Ilhéus. Olha, vem aí o evento Superação Autoestima. Superação Autoestima está na moda. Vai ocorrer amanhã, dia 4 de setembro, às 6h30 da noite, ali na Casa de Cultura Jorge Amado. Esse evento, né, é idealizado aí pela Deise. Todo ano nós apoiamos aqui, o Jornal do Meio Dia apoia. Já fui mestre de cerimônia desse evento. E a Deise não pôde vir aqui no programa, mas trouxe aqui, enviou pra gente, né, um áudio, obviamente, falando desse evento, e vocês vão acompanhar a partir de agora. Vamos ouvir o que é o convite de Deise aí para todos.
E para fazer um convite muito especial a todos os ouvintes, amanhã acontecerá o nosso desfile Autoestima, ali na Casa de Cultura Jorge Amado, a partir das 18h30. E o evento é totalmente aberto ao público, é gratuito, você não paga nada. Só é chegar lá, sentar e assistir a esse evento maravilhoso. Esse desfile, ele proporciona, né, momentos mágicos na vida das pessoas que estão passando por problemas emocionais, como a depressão, a ansiedade. Outro problema que está assim, muito recorrente, né, na nossa geração, que é o câncer. Mas temos relatos também de pessoas que já foram curadas e hoje em dia estão nessa passarela para ajudar outras pessoas. E pessoas também que com autoestima baixa, que acha que não é capaz de estar em uma passarela, mas eu quero te dizer que você é capaz sim, você pode. Porque quando você está ali naquela passarela, não só desfilam apenas mulheres, mas desfilam histórias, né? Histórias marcadas por lágrimas, desafio, mas muitas conquistas e vitórias. Tenho certeza disso. E quem quiser participar desse projeto, pode entrar em contato comigo, vou deixar meu contato. E será um prazer recebê-las. Meu contato é 9170-4217. Estamos aí, braços abertos para acolher você, mulher, que está necessitando desse momento. É um momento mágico, é um momento...
Pois é, né? E a Deise já esteve aqui outras vezes, em outras edições, porque tudo começou num momento assim de Outubro Rosa, né? Ela pegou algumas mulheres que enfrentavam o câncer para ajudar a melhorar a autoestima dessas mulheres. Ela convidou para esse desfile. E esse desfile foi crescendo cada vez mais. E aí depois ampliou para mulheres que superam não só o câncer, mas também a depressão, né? E outros problemas. E esse evento foi crescendo cada vez mais, né? Então tá aí. Vai ter então essa nova edição este ano, tá? Evento Superação Autoestima está na moda. Então vai ser amanhã, sexta-feira, dia 4, às 6h30 da noite, o início, ali na Casa de Cultura Jorge Amado, tá? Vai ter a palestra da doutora Lília Viana, psicóloga, tá? Então vai lá participar e prestigiar essas mulheres, tá? Que têm superado aí muitos problemas mesmo, tá? Vamos apoiar nossas mulheres. 12 horas e 57 minutos antes de ir para o intervalo comercial. Vamos já falar aqui de eleição? É porque nós temos uns números aqui interessantes, um levantamento feito pelo historiador José Nasal, né? Então, a gente precisa divulgar a nossa fonte e a gente vai falar sobre isso agora. O bairro da Conquista, em Ilhéus, continua sendo o maior colégio eleitoral, tá? Seguido pelo bairro Esperança. Então, presta atenção nessa informação. Levantamento do TSE mostra que o bairro da Conquista tem 15.356 eleitores aptos, enquanto o bairro Esperança aparece na segunda posição, com 13.447 eleitores. O menor colégio eleitoral está em Aldeia Itapuã, que fica aqui no município de Ilhéus. O bairro Conquista continua sendo o maior colégio, né? Como eu já disse, com mais de 15 mil eleitores aptos, e segundo o TSE, esses dados do TSE foram acessados em 1º de setembro deste ano, ok? Ou seja, esta semana. E aí, na segunda posição, aparece Barra Esperança, como a gente já disse, com mais de 13 mil eleitores. Então, a diferença entre os dois maiores colégios eleitorais do município é de 2.099 eleitores. Outro destaque é o bairro São Francisco, que aparece com 12.929 eleitores aptos, tá, a votar, seguido pelo Teutônio Vilela, com 10.505 também eleitores aptos a votar. Já o bairro do Malhado registra um número aí de 8.390 eleitores, enquanto o bairro do Pontal tem 7.088 eleitores, né? Então tá aí, né, Renato? esses maiores colégios eleitorais, segundo o Tribunal Superior Eleitoral, esses números são de agora, dessa semana, de 1º de setembro, tá? Então, esses números fazem parte desse levantamento que reúne eleitores e sessões eleitorais por distrito, bairro e localidades rurais de Ilhéus. Vamos direto aí em relação a esse menor colégio eleitoral? Vamos lá?
Ok, então vamos lá. O menor colégio eleitoral. Na outra ponta da lista está Aldeia Itapuã, que aparece com 112 eleitores aptos, distribuídos em uma seção eleitoral, sendo o menor número registrado entre os locais relacionados no levantamento. Entre as localidades com menor número de eleitores, também aparece Pimenteiras, com 158 eleitores e 3 seções, Povoado de Retiro, com 190 eleitores. Uma seção povoada de Ribeira das Pedras, com 217 eleitores, e com a seção e povoado de Carubeira, com 273 eleitores, em uma seção. O levantamento aponta, no total, 129.621 eleitores aptos e 468 sessões eleitorais em Ilhéus. Os dados foram acessados no TSE em 1º de setembro de 2026 e estão sujeitos à alteração até o dia 4 de outubro de 2026, como a Kátia Gomes falou no começo da matéria, com informações do José Nazal.
José Nazal sempre atento aí com esses dados, né, em relação a Ilhéus. Parabéns a José Nazal. E é isso, né? Até então, gente, 129.621 eleitores aptos a votarem em Ilhéus. Então, vai lá votar, né? É um ato democrático, não deixe de levar seu título, sua identidade e vá na paz. 1 hora e 1 minutinho, vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos já. Vamos ter informações do setor policial com Tony Café e outras notícias também.
Já tô me sentindo melhor.
Almoço com a Gabriela. Digestão fácil.
Gabriela FM. De Ilhas Bahia para o mundo. 102.9. Gabriela FM.
Uma hora e 10 minutinhos, me perdi aqui, porque Suzy chegou aqui, na azuada. E aí começaram a falar de comida, caldo de cana. Eu falei, como assim tem o caldo de cana, Renato, e cadê o pastel? Porque não me avisou pra eu trazer o pastelzinho de carne.
Falar nisso, vou aproveitar pra agradecer.
E eu ainda não almocei, né, gente? Então falou de comida, eu fico desnorteada. Peraí, vamos deixa a Renata agradecer aí. Eu tô ainda assim desconcentrado.
Vou agradecer ao meu amigo Lobão Caldos ali em frente ao Barra Vento. Lobão, muito obrigado pelo caldo que você trouxe, mas meninas também já cobraram o pastel. Então, na próxima vez que você vier que trouxer o caldo, já traz o pastel.
De carne, por favor, pastel de carne. O povo folgado, né,
não é
meu
o quê,
amigo?
Não é o quê?
É coisa. Não, mas é sério, porque quando o Renato falou todo empolgado, me cara, já tem caldo de cana aí. Eu falei, e por que tu não me avisou pra trazer o pastel? Eu trazia o pastel.
Que aqui a gente recebe vários mimos de vários ouvintes. Se você quiser nos mimar, fique à vontade.
Comida é sempre bem-vinda.
A gente adora.
Hoje eu já cheguei aqui, botei Renato, dizendo, Renato, onde eu vou comer um bom abará? Tô desejando um abará. Ultimamente tô desejando tanta coisa.
Cuidado, hein? Cuidado, Kátia Gomes.
Enfim, vamos pra frente. Cuidado. Vamos de informação, notícia. Nós estamos no ar com o Jornal do Meio-Dia. Não é programa de gastronomia, tá? Mas e sim o Jornal do Meio-Dia. E que graças a Deus tem um patrocinador aqui também maravilhoso da área da gastronomia, que é o restaurante Coco Dendê, o oferecimento do restaurante Coco Dendê, da CGC Turismo Jadlog, do Mix Matheus Ilhéus, da Unex, Shopping Jequitibá e Natura Ilhéus, que toda semana presentei aqui os nossos ouvintes com um brinde. Essa semana a gente já sorteou um, dia primeiro, e hoje tem mais um brinde Natura Ilhéus. Daqui a pouquinho, no finalzinho do programa, a gente divulga quem é o ganhador. Mas antes, a gente vai com informação e vamos acionar ele agora, o nosso repórter.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Tony Café.
Boa tarde, Tony Café. Quais são as notícias?
Boa tarde, Kátia Gomes. Boa tarde, Renatinho Beriboy. Boa tarde, ouvintes do Jornal do Meio-Dia. Vamos às informações policiais desta quinta-feira. Uma mulher condenada a 31 anos, 5 meses e 15 dias de prisão foi presa na tarde desta terça-feira, dia 1º, no bairro Pedro Jerônimo, em Itabuna. A prisão foi realizada pela Polícia Civil durante a Operação Malhas da Lei. Identificada como Gisele dos Santos Rocha, a mulher possui duas condenações por crimes praticados em Ilhéus e Itabuna. Uma das condenações de 10 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão está relacionada a um roubo cometido em Ilhéus. Segundo informações do caso, o crime envolveu um estabelecimento comercial e contou com a participação de outros envolvidos. A condenação também determinou o pagamento de 227 dias de multa. A segunda sentença soma 21 anos e 4 meses de prisão e 53 dias de multa por 5 roubos majorados e uma extorsão qualificada cometidos em Itabuna entre abril e maio de 2024. Entre os crimes atribuídos ao grupo estão assaltos a duas farmácias, uma lanchonete e uma pousada. Em um dos episódios, uma vítima teria sido obrigada a realizar uma transferência via Pix. Na época das investigações, a Polícia Militar localizou integrantes do grupo no bairro São Caetano. Foram apreendidas armas de fogo, um simulacro, celulares, tablet, cartões bancários e outros objetos. A prisão mais recente foi realizada por equipes da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Itabuna, com o apoio da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes e do Núcleo de Inteligência da Sétima Corpim, sediada em Ilhéus. Após ser localizada, Gisele foi encaminhada à delegacia e permanece à disposição da justiça para o cumprimento das determinações judiciais. Um gari morreu após cair do caminhão da coleta enquanto trabalhava na cidade de Itororó nesta quarta-feira, dia 2. O acidente aconteceu no distrito do Rio do Meio. Segundo a Polícia Civil, a vítima foi identificada como José Luciano Oliveira da Silva, de 48 anos. Em nota, a corporação informou que não há indícios de crime na situação. A polícia detalhou que ele estava sobre a concha da caçamba do veículo quando se desequilibrou e caiu. Ele foi atingido pelo próprio caminhão após a queda. Em nota, a Prefeitura de Itororó lamentou a morte do servidor público e se solidarizou com amigos, familiares e colegas de trabalho. A gestão municipal decretou luto oficial de 3 dias devido ao acidente. O corpo do trabalhador foi encaminhado ao Departamento de Polícia Técnica para necrópsia. Um homem de 38 anos foi preso preventivamente por suspeita de feminicídio na tarde desta terça-feira, dia 1º, em Catu. Ele foi localizado por volta das 16 horas na casa da atual companheira. Segundo a Polícia Civil, os agentes receberam informações sobre a localização do suspeito e fizeram buscas no loteamento Santa Rita. O mandado de prisão preventiva havia sido expedido pela vara de jurisdição plena da comarca de Una. Após ser informado sobre a decisão judicial, o suspeito foi levado para uma unidade policial e submetido a exames de integridade física no Departamento de Polícia Técnica. Em seguida, permaneceu à disposição da Justiça. A prisão foi realizada por investigadores da Delegacia Territorial de Catu durante a Operação Malhas da Lei. A identidade da vítima e outros detalhes sobre o crime não foram divulgados pela Polícia Civil. Uma mulher e seus dois filhos morreram após serem baleados dentro de um carro na terça-feira, dia 1º, em Correntina, na Bahia. O crime aconteceu nas proximidades de um estabelecimento de gás. Uma criança de 7 anos também estava no veículo, mas não foi atingida pelos disparos. Segundo informações da Polícia Militar, 3 homens que estavam em um carro se aproximaram do veículo ocupado pelas vítimas e efetuaram diversos disparos de arma de fogo. As vítimas ainda saíram do carro e tentaram fugir, mas não resistiram aos ferimentos. Elas foram identificadas como Jandira Pereira Silva, de 49 anos, e os dois filhos, Matheus Pereira Oliveira, de 26, e Venilson Pereira Oliveira, de 24. Os 3 morreram no local. A Guarda Civil Municipal isolou e preservou a área até a chegada das equipes de perícia. Os corpos foram encaminhados para os procedimentos legais. Uma jovem de 29 anos foi morta a tiros pelo companheiro na madrugada desta quarta-feira, dia 2, em Arraial da Ajuda, distrito de Porto Seguro. A vítima foi identificada como Mayara Rodrigues Nascimento. O homem era Maicon Santos de Oliveira, de 33 anos. Segundo informações iniciais repassadas pela Polícia Civil, Maicon teria atirado contra Mayara e, em seguida, cometido suicídio. A arma usada nos disparos foi encontrada no local, mas ainda não há informações sobre quem era o proprietário do armamento. A ocorrência ocorrência foi registrada pela Polícia Civil como feminicídio seguido de suicídio. A Polícia Civil informou que o inquérito será instaurado para apurar o caso. As circunstâncias dos disparos e a dinâmica do crime ainda são investigados. O soldado da Polícia Militar suspeito de atirar em um entregador durante uma briga de trânsito em Salvador foi preso na manhã desta quarta-feira, dia 2, 8 dias após o crime. O militar foi identificado como Rodrigo Vanderlei Ramos Bonfim. O caso aconteceu no dia 24 de agosto, na Avenida São Rafael, próximo às estações de metrô e ônibus de Pituaçu, na Avenida Paralela. O entregador de 27 anos foi atingido na perna depois de uma discussão provocada por uma batida de trânsito. Segundo informações apuradas pela imprensa local, o soldado deve ser ouvido no Departamento de Polícia Metropolitana, DEPOM, que funciona no Complexo de Delegacias da Polícia Civil em Itapuã. Depois, a previsão é de que ele seja levado para o Batalhão de Choque em Lauro de Freitas. O entregador permanece internado no Hospital Geral do Estado, HGE. Segundo informações de familiares, o trabalhador apresenta melhoras. Os médicos devem avaliar o estado de saúde do entregador para decidir se ele precisará passar por uma segunda cirurgia. Ele já foi submetido a um procedimento depois de ser atingido pelo disparo. Cauã Santos Ribeiro, de 19 anos, foi morto a tiros na manhã desta terça-feira, dia 1º, em Itabela. Ele seguia de bicicleta para o trabalho quando foi surpreendido por dois homens em uma motocicleta. Os suspeitos se aproximaram da vítima e efetuaram diversos disparos. Após o ataque, a dupla deixou o local e não foi localizada. Uma equipe do SAMU foi acionada para atender a ocorrência, mas encontrou Cauã já sem sinais vitais. A área também apresentou vários estojos de munição após o crime. O homicídio ocorreu em uma avenida utilizada por moradores para caminhadas. A movimentação causada pelos tiros chamou a atenção de pessoas que estavam na região no momento do ataque. A Polícia Civil iniciou as investigações para identificar os autores dos disparos e esclarecer as circunstâncias do assassinato. Até o momento, a motivação do crime não foi esclarecida. Os investigadores também buscam informações que possam ajudar na identificação dos dois homens envolvidos na ação criminosa. Por hoje a gente fica por aqui. Amanhã a gente volta com mais informações policiais no Jornal do Meio-Dia. Boa tarde.
Boa tarde, Tony. Obrigada. Até a edição de amanhã, tá? E a gente continua aqui também ainda com notícias no setor policial. A gente vai passar por Gongogi. Olha só, gente, que absurdo. Mulher resgatada de cárcere privado após pedir para filho de 7 anos entregar bilhetes com pedido de socorro para a professora dele. Então, uma mulher de 22 anos, ela foi resgatada de cárcere privado após pedir para o filho de 7 anos entregar bilhetes com pedido de socorro para a professora dele ali na cidade de Gongogi, aqui no sul da Bahia ainda. O suspeito tem 27 anos, né? Ele não teve o nome divulgado, deveria, né? A gente tinha que saber quem é. E ele foi preso ontem, na quarta-feira. Olha só o que dizia um bilhete. Estou escrevendo para pedir ajuda mais uma vez, porque eu não aguento mais. Quase todos os dias é uma ameaça de morte. Vocês pediram para eu esperar ajuda, mas só que essa ajuda nunca chegou, disse um dos bilhetes que essa mãe pediu ao filho de 7 anos, Renato, para levar para a escola. De acordo com a polícia, a vítima contou que está com suspeito desde que tinha 13 anos de idade. Juntos, eles têm dois filhos, um de 7 anos e o outro de 1 ano e 2 meses. E durante cerca de 8 anos de relacionamento, ela sofreu ameaças e agressões. Ainda segundo ela, a situação se agravou recentemente quando o suspeito proibiu de sair de casa e manter contato com a família dela. Ou seja, ela ficou mesmo em cárcere, né? E sem conseguir sair de casa, a vítima escreveu um bilhete que foram entregues pelo filho de 7 anos aí, portanto, a professora no colégio onde ele estuda. Um deles especificava como o suspeito costumava ameaçar a mulher. Aí dizia assim: ele fala em me matar de facão se eu for embora. Diz que corta o meu cabelo também. Olha para vocês terem noção do que essa mulher vinha sofrendo. E além dos relatos escritos, a vítima fez um desenho de uma mulher chorando em uma das páginas do caderno do filho, né, Renato?
É isso. Após ler o pedido de socorro, a professora da criança entrou em contato com a Polícia Militar. Os agentes passaram a monitorar a casa da vítima e perceberam que ela realmente nunca saía do local. Na quarta-feira, os policiais cumpriram o mandado de prisão contra o suspeito e ele foi encaminhado para a unidade policial. O homem segue preso nesta quinta-feira e passará por audiência de custódia.
Difícil, viu, Renato? Que muitas mulheres estão passando por aí. Agora, olha outro caso absurdo. É a nossa última notícia. Médico é preso suspeito de contratar sequestro, tortura e estupro de um homem com quem tinha relacionamento aqui na Bahia. É coisa, viu? Um médico ginecologista e outras duas pessoas foram presos na quarta-feira, ontem, em Barreiras, no oeste da Bahia, suspeito de participar do sequestro, tortura e estupro de um homem de 27 anos. É muita maluquice pra mim, minha gente. E aí, segundo a apuração da TV Bahia, o médico foi identificado como Rodrigo Costa Brandão, de 38 anos. Também foram presos Adilson Rodrigues Macedo e Aira Ayane Queiroz. De acordo com a investigação, Rodrigo tinha um relacionamento com a vítima. Após o fim do relacionamento, teria contratado outros dois suspeitos para sequestrar e agredir o homem. A vítima trabalhava como motorista de aplicativo e, na época do crime, havia se formado em medicina no Paraguai. O caso aconteceu em setembro de 2025 e começou a ser investigado depois que a vítima procurou a polícia. É coisa, viu? Óbvio, dá até desânimo estar divulgando certas notícias, né, Renatinho? Mas deixa pra lá. Vamos finalizar aqui a edição desta quinta-feira do Jornal do Meio Dia, agradecendo a sua audiência, caro ouvinte. Ah, pera, que ainda tem que divulgar quem ganhou, né? O brinde Natura e Leos, a gente não pode dar tchau assim. Ah, pensou? A pessoa vai ficar ansiosa até amanhã querendo saber quem foi que ganhou. Se foi ela, se não foi. Mas antes de dar tchau, ó, o ganhador do brinde Natura e Leos de hoje foi o Matheus Azevedo. Matheus Azevedo, você pode ir a Natura e Leos a partir de amanhã. Você tem 5 dias úteis. Leve o seu RG, estou enviando agora mesmo, imediatamente, o seu nome para a Natura. Ó, já deu play aqui, já foi, Matheus Azevedo. Então, a gente enviou agora, aí você vai a partir de amanhã lá, leva o seu RG, a Natura Ilhéus, que fica ali na Avenida Tiradentes, no centro, ao lado da 10 e Cia. Agora sim, desejando uma ótima tarde a todos, encerrando essa edição do Jornal do Meio Dia, agradecendo a sua audiência. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã, né? Às 12 horas, com mais edição do JMD. A todos, boa tarde, Renato, e até amanhã.
Boa tarde, Kátia Gomes, até amanhã. Lembrando que o nosso Jornal do Meio Dia tem um oferecimento Natura Ilhéus, Avenida Tiradentes, no centro, Mix Mateus. Economize em tudo para o seu negócio e para sua casa no Mix Mateus Shopping Jequitibá. Completo para suas compras com segurança e conforto. Restaurante Coco Dendê, o lugar perfeito para viver bons momentos e saborear o melhor da gastronomia de Ilhéus. Coco Dendê, ao lado do Opaba Praia Hotel. Unex, meu futuro é Unex. Inscrições abertas, você em evolução. CGC Turismo e Jalilog, duas grandes novidades em um só endereço. Rua Davi Maia, número 37, no Pontal, em Ilhéus. Informações 988665446. A gente volta amanhã, meio-dia. Tá chegando Suzy Luiz com mais uma super edição do Pagode Brasil. Amanhã, logo após a propaganda eleitoral gratuita, tá bom?
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.